15 minutos. Sua conexão com o mundo dos esportes.
Chegou a hora da corneta aqui no Conexão. Tá no ar o 11 minutos dessa segunda-feira, que é uma espécie de dia nacional da cornetagem. Atire a primeira pedra. Quem nunca ficou contando as horas para o expediente começar na segunda, só para atormentar o colega que teve o dissabor de ver o time de coração naufragar em campo no fim de semana? Eu, por exemplo, estou esperando o Gesiel Carvalho chegar na redação da Rádio Senada a qualquer momento. Estou esperando com expectativa.
Olha,
o Gesiel.
Adriano, o Gesiel não vem hoje, eu tenho certeza.
Ah, é? Será que é por causa do esporte que aconteceu no final de semana ontem?
Eu acho que é bem provável.
Bom, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco mais de esporte e Vasco, que foi o grande jogo do final de semana. Mas aqui o nosso comentarista, aqui à minha direita está a Raquel. Vamos falar do seu Vasco daqui a pouco, Raquel?
Com certeza. Vascão.
Raquel está feliz. Vascão conseguiu um excelente resultado. E na ponta da linha, torcedor do Flamengo, Bruno Lourenço. Fala, Bruno. Bom dia.
Bom dia, Adriano. Bom dia, Raquel. Bom dia, Gesiel. Quer dizer, o Gesiel parece que não vai vir hoje, né?
Não, Bruno.
Bom dia, Bruno.
Bruno, você... Que Manchester City versus Liverpool que nada, não é isso? Foi o jogo aí da rodada. O jogo mesmo foi Sport Vasco, não foi isso?
Olha, eu fiquei na expectativa danada, né? A gente brincava com isso, porque cheio de jogão aí no final de semana. Clássicos aí, mundo afora. Mas aqui no Brasil, pelo menos, acho que os olhos estavam voltados para um jogo que podia definir ali uma... Quer dizer, acabou que o resultado manteve as esperanças vivas aí para todo mundo, né? Acho que até o resultado foi até bom, sabia? Porque se o Vasco agora está com uma folguinha, mas a pressão está forte em cima dele, né?
Está muito forte.
Ele vai enfrentar agora todos os mais três adversários diretos para pegar uma vaga. Então acho que ficou interessante. E dois jogos em casa, né?
É verdade.
A Raquel, eu concordo.
A gente comemora daqui a pouquinho.
Exatamente, eu concordo. O resultado foi ótimo pra gente, viu?
Daqui a pouquinho a gente fala mais de Esporte Vasco, porque infelizmente não é apenas a notícia da bola, do jogo em campo que a gente vai ter que comentar. Vamos ter que comentar também, né, Bruno, o que aconteceu no final do jogo, que nem terminou oficialmente o jogo, né, digamos assim, com o apito final do juiz.
Foi lamentável, né? O jogo, que é jogo disputado, muito pegado, a gente doido pra hoje, né, comentar, apenas falar, o Vasco podia ter feito isso, ou o Sport podia ter partido para cima, tentado definir o jogo, né, mas aí pessoas que vão no estádio ali para externar seus piores sentimentos, entraram no campo, correram atrás de jogadores do Vasco, bateram em bombeiro, tava lá trabalhando, não tinha nada a ver com a história, né. Uma coisa assim, inacreditável. E ali, isso foi lá em Recife, né, na Ilha do Retiro, e lá em Fortaleza também, invasão, até um pouco pior, né? Lá no jogo.
Sim,
do Ceará.
Outro jogo lamentável.
Dois jogos ao mesmo tempo, e os dois jogos não foram concluídos, né? Quer dizer, na verdade, em termos oficiais, estatísticos, o jogo foi concluído, mas com a bola em campo. Não teve.
Faltou o apito final, aquele apito mais forte do juiz para encerrar o jogo, que não aconteceu nem no jogo do Sport com o Vasco, nem do Ceará com o Coritiba.
E o que se dizem torcedores, né, que provocaram essas cenas lamentáveis, atrapalharam os próprios times, né, porque o Ceará estava perdendo, empatou, e na sequência houve essa invasão de torcida lá, os torcedores cobrando a postura dos jogadores. Pera lá, parece contraproducente, né?
É
você está querendo lá, você vai para o campo para incentivar o seu time, para cobrar os jogadores, mas aí você impede, porque lá no jogo do Ceará, acho que ele tinha pelo menos uns 10 minutos de jogo, o Ceará podia ter virado. E o Sport também, o Vasco não tinha ameaçado o Sport, né? O Sport estava soberano em campo, mas devido a uma falha lá do goleiro, né, ele acabou sofrendo, cometendo um pênalti, houve um empate. Mas tinha ali pelo menos uns 8 minutos. E o Sport tinha totais condições de ganhar o jogo.
É verdade. Mas daqui a pouquinho a gente fala mais sobre esse assunto, Bruno, porque, né, Raquel, tem outro assunto agora antes para a gente comentar.
É, o 11 Minutos faz agora uma viagem ao passado para falar de uma revolução no futebol. Não, nós não estamos falando da seleção holandesa que encantou o mundo com o carrossel holandês na Copa do Mundo de 74, ou, mais recentemente, da implantação do árbitro de vídeo nos jogos, o chamado VAR. A revolução foi uma regra do futebol que entrou em vigor há exatos 30 anos. Desde 1992, o goleiro não pode mais pegar com as mãos a bola recuada com os pés por jogadores do próprio time. Esse é o assunto da reportagem de Rodrigo Rezende.
Em 1992, uma regra do futebol foi alterada e mexeu com o andamento do jogo. A partir daquele ano, o goleiro não poderia mais pegar com as mãos bolas recuadas pelos pés de jogadores de seu próprio time. A ideia da mudança foi dar mais dinâmica ao jogo e evitar a chamada cera, quando goleiros e jogadores faziam diversas vezes o recuo apenas para ganhar tempo. Essa mudança exigiu novas habilidades dos goleiros, como uma maior capacidade de jogar com os pés. E aí a figura do treinador de goleiros ficou ainda mais em evidência. Em 2000, o então senador Maguito Vilela, do MDB de Goiás, apresentou um projeto que visava regulamentar a profissão de treinador de goleiros no futebol nacional.
É a questão do reflexo, é a questão da agilidade, é a questão do preparo físico mesmo. Olha, um goleiro salva um país numa Copa do Mundo. É, se ele estiver bem treinado, se ele estiver com os reflexos apurados, ele é capaz de dar um título para um país como o Taffarel deu para o Brasil.
O projeto de Maguito foi aprovado pelo Senado, mas não passou pela Câmara dos Deputados, sendo arquivado em 2004. Maguito Vilela morreu em janeiro de 2021 após complicações decorrentes da Covid-19. Ele tinha 71 anos e havia sido eleito prefeito de Goiânia 45 dias antes.
Tá aí, essa foi a reportagem do Rodrigo Rezende. Bruno Lourenço, como a Raquel aqui falou antes da reportagem do Rodrigo, parece que foi uma revolução mesmo no futebol, não foi?
Olha, foi, viu? O Rodrigo Rezende mesmo, que fez a matéria, ele não era nascido ali nessa época, quando veio essa mudança. Talvez ele era pequenininho, né? E era os jogos, por exemplo, ontem, né, o esporte, depois de fazer 1-0, ele podia ter ficado, os jogadores, na época que tinha, não tinha essa regra, os jogadores ficariam recuando a bola pro goleiro, o goleiro ia dar chutão para frente. Aí lá do meio de campo haveria um novo recuo, o futebol ficou bem feio realmente. Foi um período ali que quando acho que as pessoas se tocaram que depois de fazer o resultado podiam apelar para essa tática, né? Então,
fazer cera,
parece que todo mundo começou a fazer, e na Copa de 90 isso ficou muito evidente, né? Que foi uma Copa bem ruimzinha, com poucos gols, e esse recuo é o que acabou, foram os principais vilões, né, dessa história. E hoje, pô, até essa questão da revolução aí na profissão, a gente está muito bem servido, né? Ontem mesmo o Alisson, goleiro titular da seleção, deu uma assistência no jogo do Liverpool contra o Manchester City. O Liverpool ganhou de 1-0 o gol do Salah, do Egito Salah, com uma assistência do Alisson. Porque o Alisson sabe sair jogando. Ele joga bem na frente, né, quase numa posição de líbero, e quando precisa, ele sabe usar bem os pés. E isso só foi possível graças a essa revolução que houve com o fim do recuo e do goleiro poder pegar com a mão. E do outro lado, aliás, o Manchester City, o Ederson também, nosso segundo goleiro na Copa, é excelente com os pés, né? A gente então produziu aí, a gente tem dois excelentes exemplos de bons frutos dessa nova lei.
É verdade. Você falou aí da Copa de 90, que realmente foi uma Copa horrível, né, de se ver. Tenho aí, as lembranças não são muito agradáveis da Copa de 90. Lembro do Higuita naquela Copa, tentou sair jogando com os pés e entregou a bola para o camaronês Roger Milá, que fez um gol da vitória de Camarões sobre a Colômbia naquela Copa. Mas isso aí já é o passado do futebol. Mas foi realmente uma regra que mudou bastante, né? Hoje o goleiro tem que saber, né, Raquel, jogar com os pés.
Exatamente, tem que saber sair jogando. E realmente a maioria dos goleiros hoje em dia tem que ter essa técnica, né? Eles têm treinado para poder participar também na hora que precisa, né? Eles têm feito bonito. Eu tenho visto também bem bonito os goleiros jogando. E olha, Tem uma mensagem aqui, gente, que é do Adalto. O Adalto, na verdade, ele quer mudar de assunto. Ele quer falar do vôlei.
Sim, vamos falar.
O vôlei feminino. Ele mandou uma mensagem aqui. Ele está, assim, impaciente. Porque até agora a gente não está... Calma, viu, Adalto? Calma, que a gente já vai passar a sua mensagem. O Adalto está falando lá de João Pessoa. Ele manda a mensagem sobre o vôlei feminino.
Vamos ouvir aqui o Adalto. Bom dia, Adalto.
Adriano, até agora eu botei um áudio logo cedinho da manhã que você pediu que quando falasse no vôlei, o Brasil, o vôlei feminino, ganhou da Itália e perdeu para a Sérvia por 3-0.
É verdade, Adalto, é verdade, viu? Você resumiu bem o que aconteceu. Bruno Lourenço, falamos aqui do goleiro jogar com os pés, mas vamos falar aqui de um esporte que é jogado com as mãos, né? Que é o vôlei. O vôlei feminino, tivemos aí a final do Mundial Feminino de Vôlei, foi no sábado. E o Brasil, que fez uma campanha muito boa, né? Temos que exaltar aqui o time treinado por José Roberto Guimarães. Mas faltou, no final, ali suplantar a Sérvia. Não deu, mais uma vez, para a equipe treinada por o Zé Roberto Guimarães. Então o Brasil fica pela quarta vez com a segunda colocação do Mundial Feminino de Vôlei, Bruno.
É importante destacar que houve uma renovação grande, né?
Sim.
E acho que ninguém mesmo esperava que o Brasil pudesse, às vezes, passar de fase mesmo. Então foi uma surpresa muito grande já ter passado de uma fase, depois passado de outra, feito bons jogos, né? E, infelizmente, acho que o time da Sérvia é bem superior, sabe? É um time que já está mais encaixado também.
É, a Sérvia então, é um time bem forte, né? Tem tradição aí no vôlei também.
É, e fisicamente, acho que as meninas da Sérvia ali estão... eram superiores, né? Então, para a gente bater, vamos dizer, a força, né, de quem corta por cima do nosso bloqueio, aí tem que ter um treinamento maior. E aí faltou... esse entrosamento maior da seleção brasileira, que eu tenho certeza que vai vir na próxima Olimpíada, pelo menos.
É, muitas das meninas acho que estavam chegando agora, né? Talvez não tenha dado tempo, né? E aí, mais uma vez, a gente fica com o segundo lugar no vôlei feminino, infelizmente.
Tá, mas todos os méritos, né?
Exatamente.
É muito legal de assistir a campanha, principalmente a vitória ali contra a Itália, nossa, eu gosto.
É, elas têm muita raça, né? Elas jogam muito bem, mas acho que falta realmente só uma entrosada final aí para conseguir o melhor na final. Na próxima, quem sabe, né?
Na próxima, já está ali agendado.
Ok, estamos aqui conversando com o Bruno Lourenço nesse 11 minutos. Ó, vamos voltar a falar aqui do futebol, da rodada do final de semana. Ó, aqui, ó, o pessoal está mandando mensagem. Muita gente, viu, Raquel? O Zé Messias está em Santa Isabel, no Pará. Bom dia, amigos. Não deu para o Sport Recife e olha o Sampaio Correia, verdade, o Sampaio Correia está na briga, né, Bruno e Raquel, porque o Vasco, assim, a primeira vaga é do Cruzeiro, já o Cruzeiro já subiu para a Série A matematicamente,
tá garantido ali,
Grêmio e Bahia estão numa posição mais à frente, mas não tão garantidos, ainda precisam tomar cuidado, inclusive empataram ontem, né, no confronto direto, Grêmio e Bahia. E ali depois tem Vasco, tem Sport, tem Sampaio Correia, Raquel. Tá todo mundo na briga.
Todo mundo querendo passar do Vasco, mas o Vasco tá firme.
Valeu, obrigado, viu, Zé Messias. Ó, aqui... Sim, Bruno.
Adriano, porque tem o Criciúma, Sampaio Correia e Ituano, né? Ali brigando
também.
E os próximos jogos do Vasco. Parece que essa tabela foi desenhada para alguém que queria muita emoção para as rodadas finais.
Ó, aqui, ó, mensagem da Samara Sadek. Gente, estão dizendo que eu, a Samara e o Gesiel fomos tirados do ar hoje do Conexão para mantermos a amizade.
É, eu acho que faz bem. Vamos deixar eles para amanhã, quem sabe? Um outro dia, deixa passar essa revolta aí das...
Ah, bom então. Obrigado, viu, Samara, pela participação. Samara tá tranquila com o Vasco, né? O Vasco conseguiu, olha, realmente, hein, pessoal, hein, Bruno? Foi um resultado pro Vasco, pelo que aconteceu no jogo. Eu acompanhei o jogo, também tava na expectativa. Estourei ali a pipoca, né, para acompanhar o jogo, porque foi o jogo da semana. Eu acho até que no Mundial de Vôlei, a Federação de Vôlei remarcou o jogo, que seria domingo, para não concorrer com o jogo Sport Vasco ontem no Campeonato Brasileiro da Série B. Mas, assim, ficou a sensação que ficou bom demais para o Vascão, porque o Vascão estava morto do meio do segundo tempo para lá, não tinha forças e
segurou, mesmo
acompanhou
assim, né?
Aquele pênalti. E olha, ô Bruno, o Pedro Pincer Na sexta-feira, torcedor do Botafogo participou aqui do 11 e cantou a bola. Olha, olha o goleiro do Sport. Vai entregar a rapadura. E foi o que aconteceu. Né, Bruno?
Eu não tô acompanhando a Série B assim. Nessa
até porque você está em outro patamar do Flamengo.
Está em outro nível.
Outro patamar.
Isso, Adriano. Eu não queria dizer isso, mas já que você falou. Mas é impressionante, como outro amigo botafoguense meu também falou que, olha, o Fogão vai ajudar o Vascão. É como? Ah, terceiro goleiro. E o comentarista também da televisão, desde o primeiro minuto, falava, olha, não inspira confiança, tá todo mundo. Todo mundo fica tenso, né? O time tem que ser perfeito, fazer uma partida perfeita. E o Vasco, eu nunca. Jogada do Vasco era bola parada no escanteio com o Nenê, aí depois que o Nenê saía era bola alçada na área ali. Não que o Sport tivesse uma jogada diferente também, né? Era bola alçada na área e a expectativa de acontecer alguma coisa. Tecnicamente não foi ali um espetáculo, não, mas a disposição estava bastante, né?
O que importa é que o Vasco segurou, né, Bruno? O que importa é isso, mais importante.
Mostrou, ficou em campo mostrando que estamos aqui, se der uma chance a gente vai chegar lá. E, inclusive, o time ficou bem exposto, né? Ficou bem perto de tomar o segundo gol. Mas acabou num chute ali logo distante. O goleiro bateu roupa, fez o pênalti. E aí deu números finais aí para a partida.
É verdade. Olha, a Fátima está em Belém. Já estamos aqui com o tempo estourado. A Fátima está em Belém. Parabéns para as meninas do Flamengo. Flamengo 3, Vasco 0 no primeiro jogo das semifinais do Campeonato Carioca. Ainda tem mais essa, né, Bruno, para tripudiar o pessoal do Vasco.
Pessoal muito cruel, hein?
Ah, bom então. Fátima, obrigado aí pela participação, também obrigado aí pela lembrança. Gente, não temos tempo aqui mais para nada no 11 Minutos. Bruno, muito obrigado, viu, pela sua participação. Sempre é um prazer contar contigo aqui com a gente.
É sempre um prazer participar do 11 Minutos. E vamos acompanhando essas rodadas finais, né? Lembrando que ontem teve Real Madrid e Barcelona, que eles também jogaram para amanhã. Para período da manhã, eu acho que por conta do Sport Vasco.
Tá bom,
eu
então.
Eu tenho certeza, viu? Obrigada, Bruno.
Um abraço, Bruno. Tudo de bom. Então, ouvimos aí o Bruno Lourenço trazendo as notícias aí, comentando as notícias esportivas do final de semana, com destaque para Sport Vasco. Infelizmente, teve aquele fato lamentável no final, torcida invadindo o campo, agredindo, bombeiro e tal. Não foi fácil.